Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, gente, aqui é o Professor Baglini. Estamos começando mais um episódio do GabaritaCast. Bom, galera, vamos lá para mais um episódio porque o assunto hoje é no pancadão. O assunto de hoje é muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho de desglobalização. Mas olha, para discutir desglobalização, nós temos que entender o que é globalização. Bom, vamos lá? Provavelmente você já ouviu falar em globalização. Ah, e de certo você já deve ter comprado algo da globalização. Como um tênis, uma roupa, um fast food ou qualquer outra coisa, sabe? Que representa o consumo do século XXI. Tipo um shopping, manja? Mas muitos acabam sempre perguntando o que é globalização. É tipo aquela pergunta do oitavo ano de geografia, sabe? Que a professora coloca pra você responder. Bom, sempre que me perguntam isso, eu acabo pisando em ovos para definir este conceito. Definir globalização é algo extremamente complicado, mas não vou deixar vocês sem uma resposta não, tá bom? Bom, vamos lá. Em linhas gerais, posso aqui tentar convencer que a globalização está bastante relacionada às relações e interações sociais, sobretudo econômicas, políticas e culturais, que temos no mundo. Portanto, são as relações de vários países dentro de uma ótica, dentro de uma política. Mas uma coisa é certa, tá, pessoal? A globalização ela não é algo tão recente assim. Quando o Cabral e toda a sua trupe já colou aqui no Brasil, eles já estavam fazendo globalização. Ora, eles já estavam, digamos, encurtando o mundo. Aliás, este conceito do encurtamento do mundo fez total sentido com as constantes trocas comerciais e fluxos de transportes que vieram acontecendo no mundo inteiro e o constante desenvolvimento das tecnologias. David Harvey disse que a evolução dos transportes acabou provocando uma grande globalização e, claro, um aumento massivo das exportações e importações. Basta analisar, gente. Antes, lá na década de 60, um nordestino para chegar na região sudeste demorava 3, 4, 5 dias num caminhão. Hoje, com 3, 4 horas no máximo, ele já está na região sudeste. Isso é globalização, isso é avanço das tecnologias. E aí quando a gente começa a pensar nisso, uma coisa é muito interessante, pois a globalização, ela passou a ser a região da economia e de todas as organizações políticas do mundo. Eu falo isso porque se fosse para dar um nome em globalização, eu iria falar que ela é a região da economia. Tanto é verdade que o fortalecimento entre os países, sobretudo no pós-guerras, acabou se consolidando pela criação de blocos regionais, ou os blocos econômicos, sabe? Por exemplo, a união de um ou de outro país europeu durante as últimas décadas, até consolidar a União Europeia, que vocês bem sabem. Milton Santos, que é um dos grandes críticos da globalização, ele acaba também apontando o outro lado da globalização, além desse palco, além desse cenário econômico. Ele aponta a perversidade que esta relação econômica tem com as culturas e identidades locais. Então, por exemplo, a globalização ela chega e extermina os valores culturais locais. Por exemplo, as crianças com a globalização elas não tomam leite, né? Elas tomam Coca-Cola. Bem como com a globalização não falamos centro comercial nem lanche de ovo. A gente fala shopping e x-egg. Então isso são os elementos da globalização. E é evidente que este item, paradoxalmente, a globalização paradoxalmente, também propiciou contato com outras culturas. Então, ao mesmo tempo que ela é ruim, ela propicia esse contato com as outras culturas, principalmente pelas redes informacionais, ou melhor, a internet. Quer ver? Perceba. Você está escutando um podcast em algum canto desse país, utilizando a internet num aparelho resultante da globalização. É, a globalização tem suas vantagens. Mas aos trancos e barrancos, a globalização aproximou as relações sociais. Apesar de, infelizmente, excluir aqueles que não têm acesso ao dinheiro e aos produtos que a globalização produz, manja? É, agora a gente vai à reflexão. E a desglobalização? Você já escutou? Ó, gente, vamos lá. Este é um conceito que também está em construção. Se no início aqui da nossa conversa eu não consegui alinhar nem centralizar com vocês o que é globalização, basicamente compreendendo como um conjunto de relações, sintetizar o que é a desglobalização vai ser mais difícil ainda. Olha, mas não se aveste não, tá? Se por acaso você pensou que a desglobalização é um processo de tirada da globalização. Bom, em certa medida, você está certo. Essas discussões emergiram a partir da eleição de Donald Trump, as discussões sobre desglobalização. Que vocês bem sabem, Donald Trump, com seu forte discurso de nós somos América, nós somos os Estados Unidos, tudo pra mim, nada pra você, e que o mundo deve se curvar para a América, esses discursos que ele sempre propôs, as relações entre os países começaram a ser rompidas ou revistas. Porque como você vai manter uma globalização sobre um discurso de grande centralidade econômica, manja? Então você pode perceber que durante o governo de Trump já houve revisões no NAFTA, já houve revisões na APEC, revisões na OTAN e revisões em outros tantos instrumentos que se consolidavam sempre por mais de dois países. Essência básica da globalização. Não dá para fazer globalização com um país só. E é estranho pensar, né? Pensar nos Estados Unidos contra esse contexto, porque desde Harry Truman, gente, até Barack Obama, desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos sempre defendeu a abertura econômica de todos os outros países do mundo e sempre atuou como fiscal do mundo para que os outros países também viessem com essa abertura econômica. Trump, em seu discurso, ele conecta seus eleitores numa espécie de globalização às avessas. Uma globalização onde as interações passam a ser unidirecionais, em que os Estados Unidos eles passam a receber do mundo inteiro apenas. Então só eles recebem. Uma espécie de pacto colonial moderno, manja? Em que o restante do mundo é a colônia e os Estados Unidos é a metrópole. Esse forte discurso de desglobalização, ou melhor, inversão da produção do mundo para os Estados Unidos, numa lógica um pouco mais crítica, é algo bem antigo, tá? Não é assim, surgiu agora, os Estados Unidos queriam ser o todo pá. A gente já passou pela doutrina Monroe, aquele discurso da América para os americanos, já passou pela política do grande porrete, do Big Stick, e recentemente a doutrina Bush, a doutrina do caça ao terror. Ou seja, os Estados Unidos procura a desglobalização e, ao mesmo tempo, procura a abertura econômica. Estranho, né? Esse discurso de desglobalização ele é carregado pelo forte protecionismo de alguns países a produtos importados, sabe? Sobretudo aos produtos chineses, que desde Deng Xiaoping, vem ampliando sua capacidade produtiva e inundando o mundo com seus produtos. É muito fácil culpar os chineses, né? Muito fácil. Mas pouco enxergamos, ou os Estados Unidos, ou qualquer outro país, que essa condição de crescimento econômico chinês não é culpa deles, mas sim de nosso modelo de consumo, que sempre procura o mais barato e o mais acessível a nós, pouco importando de como ele é feito, sendo acessível nós queremos. Porém, gosto daquela frase, na verdade não é nem frase, mas aquelas colocações. Pimenta no olho dos outros é refresco, né, Estados Unidos? Né, mundo? Pois quando meu time está ganhando, eu não olho pro outro e tá tudo certo. Ah, mas se meu time perder pro outro, aí eu tenho muito a criticar. Eu falo isso porque na década de 20 os Estados Unidos viveu um modelo de grande produção industrial e tinha um único objetivo: inundar o mundo com seus produtos. Pois é, mesma coisa que a China fez. Então a ordem se inverteu. E aí quando a gente pega, lembra? Era aquele modelo do American Way of Life, modelo de vida americano. Esse modelo de vida americano acabou dando certo. Olha nossas referências aqui na América Latina. Tá ok? Mas, por que a desglobalização ela pode durar menos do que esperávamos? Ó, gente... Os Estados Unidos ainda eles continuam sendo protagonistas nessa relação econômica. Mas a partir do momento que eles começam a fechar a sua relação com outros países, eles passam a perder a sua capacidade e eficiência de exportação, por exemplo. E aí como que eles vão conseguir compensar os benefícios de ter uma cadeia de suprimentos global tal como eles se organizaram nas últimas décadas? Então, isso pode causar um duro golpe para os Estados Unidos. E isso deve diminuir o ciclo da desglobalização. E causar esse duro golpe, eu estou falando em uma grande massa de trabalhadores desempregados. Em outras palavras, se continuar esses bloqueios comerciais tais como os Estados Unidos vem colocando, não será apenas a troca de mercadorias que vão ser perdidas, mas também os fluxos de investimento. No médio prazo, tudo isso se dará ao presidente Trump, que tem ainda um longo caminho para percorrer, não é? Ou melhor, alguns meses para percorrer, porque as eleições estão aí. Portanto, o custo da desglobalização pode fazer que o mundo se reglobalize o mais rápido possível. Gente, valeu demais, obrigado por tudo e até o próximo GabaritaCast. Um grande abraço!